Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Rubem Filho, ele que é daqui de Belo Horizonte, dedica-se a livros desde 1996, já ilustrou mais de 80 livros, é graduado em Artes Plásticas pela Escola Guinhar, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e tem especialização em metal e litografia. E ele ilustra vários livros, eu tenho 5 livros aqui ilustrados pelo Rubem Filho. Bom dia, Rubem. Prazer em falar com você.
Bom dia. Prazer é meu.
Então, há muito tempo eu já estou para conversar com você. Você tem muitos amigos aqui na UFMG. E é interessante, porque as coisas vão passando, né? Antes de primeiro, para começar, eu queria que você contasse essa sua história de vida até chegar a ser um ilustrador e ilustrador também de livros infantis e livros para adultos. Como que, como a sua vida, a sua trajetória, o que você lia quando era criança, o que você fazia, se nos livros, nos cadernos de matemática era tudo com desenhinhos, como é que era?
É, às vezes a última página não, só não cabia, né? Aí eu ia desenhando o livro de trás para do caderno de trás para frente, é engraçado. Às vezes eu chegava a comprometer a última sessão do caderno inteiro, só com desenhos.
Sim, e era os de matemática ou não?
Ah, indistintamente, todos. Só precisava ser caderno, né?
Ah, caderno, não livro.
É, eu desenhava,
né?
Tudo. Mas não é que, é que eu vivo dizendo, não é que eu comecei a desenhar, que eu nunca parei. É porque as crianças, elas, todas as crianças desenham, sem exceção, né?
Uhum.
E aí elas, à medida que elas vão crescendo, vão descobrindo outras vocações. E vão parando de desenhar para fazer outras coisas que lhes atraem mais interesse.
É.
Eu nunca achei nada.
Você continuou desenhando, mas achou desenho.
Nunca tive interesse mais nada, só pela leitura também, né?
Sim, combinar, que você lia? Foi,
é o combo de desenho e leitura que me acompanha desde pequeno.
Desde sempre. O que você lia quando era mais
criança
mesmo?
Praticamente tudo que caía nas mãos. Eu gostava muito de história em quadrinho, muitíssimo.
Uhum.
Cheguei até um monte de revistas que hoje eu me arrependo muito de ter aberto mão delas, sabe?
Sim.
Mas tinha muitas. Mas quando era criança mesmo, os livrinhos que toda criança lia, nada de...
Nada de excepcional. Na escola, os livros da escola e tal.
Na escola eu perdia o... Depois do recreio, eu costumava chegar atrasado na sala, porque de sala de aula, porque eu ficava agarrado na biblioteca.
Ah, que legal isso.
É, eu lembro, eu devia estar, sei lá, na quarta série, assim. Eu entrei na biblioteca e tinha lá um... Caçada de Pedrinho, foi a primeira vez que eu vi esse livro.
Uhum.
Aí eu peguei o livro e comecei a ler, o sinal foi tocando, eu fui indo pro cantinho da biblioteca, pra ter a cara de me ver, entendeu?
E o que, que você achou da Caçada de Pedrinho, Rubem?
Quando eu era criança, eu me divertia a beça.
Interessante, porque é exatamente esse livro que tá na polêmica do MEC, né? Sobre o preconceito racial do Monteiro Lobato, né? Exatamente Caçada de Pedrinho.
É, exatamente. Mas foi o primeiro livro do Monteiro Lobato que eu li. Hoje a questão é... eu estou falando do impacto que ele teve em mim quando criança, né?
Sim, claro. É isso mesmo, exatamente.
É. Então, hoje há outras questões envolvidas, mas acho que nem hora para desenvolver isso.
O texto é o mesmo, né? Hoje, ou no tempo que você leu, que o Monteiro Lobato escreveu isso na década de 40, né?
É.
Um momento
é muito...
muito, muito diferente, né?
Não, e tem muita coisa que tem que ser... conversada a respeito, mas não é o caso também com esse cavalo de batalha todo, entendeu?
Uhum, eu acho também, eu acho que as coisas têm que ser contextualizadas, né?
E exatamente.
E ser colocadas de uma maneira aberta e clara.
É, a gente está no século XXI também, né? Façamos o favor, né? Monteiro Lobato já as páginas já estão amarelas e cheirando a naftalina, né, meu?
Mas continua sendo super atraente e super divertido, né?
É, então o negócio é como é ensinar as crianças o que a gente precisa ensinar.
Exato.
O resto decorre.
Uhum. Rubem, vamos falar do seu trabalho de ilustração. Eu tô com o primeiro livro que eu peguei aqui, é o Mizu e a Estrela, livro da Margarida Vasques, publicado pela Mas Edições.
É.
Um livro que parece que você pintou uma tela, que de tão belo que ele é.
Eu gostei a beça de fazer.
E foi tela mesmo que você pintou, não foi?
Segredinhos.
Ah, segredinhos. Muito
eu
bom.
Gosto de ter umas cartas na manga.
Claro, a primeira imagem é o continente africano e você situa Zimbábue, fala você está aqui, a história se passa em Zimbábue, né?
É, eu achava que era legal dar uma noção geográfica assim para o pequeno leitor primeiro, né?
Sim.
Mapas sempre caem bem.
É, eu acho também que a gente tem que se situar no planeta, né?
É,
para entender tudo que se passa naquela história. O contexto, né? O que você falou antes.
E eu curto muito Atlas, Globo. Eu gosto dessas.
Uhum.
Então acho que mapa sempre cai bem. Ajuda a gente a pensar mais macro, assim.
E como é que foi fazer esse livro?
Divertido, como é fazer todos eles.
É um dos mais recentes esse, não é?
É, eu terminei ele ano passado, no final do ano passado, começo
saiu
desse ano.
Em 2012.
É, exato. É, não, 2012, tá certo. Tanto é que esse livro do Mizu, ele entrou na lista do Estadinho do ano passado.
Sim, ele é lindo mesmo.
Fiquei bastante contente, aliás.
Uhum. Agora, sim. Bom, tem um outro livro aqui também, que é uma peça teatral do Ronaldo Bosque, que saiu agora, né? Saudoso Ronaldo Bosque, editado pela Baobá. É o Valente, o Elefantinho Valente.
Isso.
Que parece que você fez todo no computador, é isso?
É, eu usei um software chamado Fractal Design Painter. É um programa de pintura digital.
Uhum.
Mas desenha do mesmo jeito. O ato de desenhar é exatamente o mesmo.
Sim.
Só que é uma caixa de lápis de cor quântica, entendeu?
Uhum. E é uma peça teatral, né? Um texto teatral.
É.
Como é que foi trabalhar esse livro, essa peça de teatro? É, você põe os personagens, aí você faz algum recorte de cada momento que eles aparecem na história para apresentar o personagem para as crianças?
É tipo, como tem a apresentação dos personagens antes, eu resolvi fazer retratinhos deles, né?
Uhum.
E colocar no começo da história para a criança relacionar um com o outro.
Sim.
É raro eu fazer texto teatral, inclusive.
Texto teatral é raro da gente encontrar, né? Como livro, assim, principalmente os menores.
Assim, procurando até acha, sabe? Né?
Uhum,
assim,
é, verdade.
Se a gente procurar, acha, mas...
Tudo que tipo, a gente procurar,
a proporção é de... É, mas a proporção é tipo 9-1, entendeu?
Sim.
É mais esporádico, né? Os editores publicarem texto teatral. Agora, por que eu não faço a menor ideia?
Talvez seja que... Bom, também são critérios, né?
É, eu realmente não...
E você é um cara que escolhe os autores ou as editoras que vai ilustrar? Como que é esse processo?
Não, eu não escolho, a rigor eu não escolho nada, assim.
A editora te convida para aquele texto.
É porque às vezes, tipo, tem um determinado texto que combina mais com o estilo de determinado ilustrador, entendeu?
Uhum.
Às vezes as editoras, elas têm esse... Ela já tem um ilustrador em mente para determinado texto, mas às vezes não também. Às vezes combinam autores que nunca trabalharam com determinados ilustradores e vê o que dá. E a tendência é dar certo sempre, né?
É essa a ideia, né? É o que você quer.
É muito raro, muitíssimo raro não dar certo.
Uhum.
Um monte de livro que eu fiz tem, sei lá, 1% que eu não gostei.
Que você não gostou do produto final?
É, mas 1%. Né?
É. Em mais ou menos 90 livros.
É.
Não é?
É. Então eu acho a média razoável.
É verdade. Bem abaixo do conceito geral.
Pois é. Mas é porque eu gosto. Porque minha história não é só ilustrar, né? Eu gosto do livro como objeto, entendeu?
Sim.
Então sempre que a editora permite, eu faço o livro inteiro.
E como é que é? Você faz o livro, você faz também a diagramação?
Diagramar, fazer o projeto gráfico, a capa, escolher a fonte, a entrelinha, posicionar o rodapé, até o código de barras eu penduro na contracapa.
Sim, e aí depende também do tipo de texto, né? Para que faixa etária que se enquadra.
É, já tem uma série de editores no meu trabalho que deixam fazer isso, sabe? E eu prefiro, porque eu era diagramador antes de começar a ilustrar.
Ah, sim.
Só que eu diagramava quando não haviam computadores. A gente fazia isso tudo com calculadora, régua de pai, que era um negócio gostoso, sabe?
Aham. Uhum. E fazia boneca do livro, apresentava?
Fazia. É, no caso, eu diagramava jornal, né? Nem era livro.
Sim.
Mas a gente fazia arte final com cola de borracha na prancheta, esquadro, tesoura. Era expert de artesanato. Assim.
Então, como é que você chegou nesse caminho profissional, assim, o primeiro momento que você acabou optando por ser um diagramador e tudo?
Não, eu era diagramador.
É.
Sempre, mas eu diagramava para custear meus estudos na Guiana.
Sim, sim.
Na Guiana, na época, era uma fundação, ainda não era da... Ainda não era da... Tinha sido incorporada a UENG ainda.
Sim, a UENG não existia, né? E você começou a ilustrar mesmo, foi em 96?
96, eu entrei no mundo da ilustração pelas mãos da Ana Raquel, que você entrevistou ontem.
Ontem, exatamente, ontem. É. A Ana Raquel continua com alta produtividade, trabalhando.
A Ana Raquel é uma máquina.
É uma máquina.
Ela é um dínamo. Mas ela viu os meus desenhos e falou, cara, por que você não ilustra infantil? E na época eu tinha veleidade de ser artista plástico profissional, entendeu?
Sim.
Ainda bem que eu desisti, aliás, que eu sou muito mais útil pro mundo fazendo livro infantil.
Chega mais, atinge mais pessoas, né? Chega mais as crianças.
Ah, é. E além do mais é pra criança, não é pra iniciados, né?
Aham.
Uhum. Criança é criança, sacou? Não
Sim.
tem ninguém na frente.
Sim.
Absolutamente ninguém. Então acho que a coisa mais útil que eu posso fazer pro mundo é... fazer as crianças desenvolver o gosto pela leitura.
Então, você frequenta...
É um bom legado.
Sim, sim. E você frequenta escolas, conversa com a criançada?
Ah, onde me chama eu vou, cara.
Ah,
não tem...
E como que é isso?
É divertido a beça. É muito gostoso, é muito saudável, sabe? Faz um bem danado, assim, pro espírito, porque faz bem... É uma corrente do bem, porque eu fico tão feliz quanto elas ficam felizes.
Uhum.
Mas as crianças, elas têm um... A gente é meio sobrenatural para elas, né? Porque a gente desenha.
Sim.
Então elas veem a gente desenhando, acham um negócio meio...
Isso é aquele desenho em série, né? Mil livros.
É, e quando, tipo, tem um quadro lá na parede, na escola, e eu vou lá e desenho, sei lá, um camelo, elas ficam com os olhos igual ao desenho animado japonês, entendeu?
Uhum.
Os olhos enormes.
Muito bacana.
E elas retribuem isso tudo com muito carinho.
Sim.
Então é muito bom para todo mundo. Então essas escolas me chamam, eu vou.
Sim, que legal. Então você está aberto para receber convites, né?
Ah, tipo o maior facinho.
O maior facinho.
Ah, é. Então, se tem criança na parada,
você está indo.
Estou indo.
Outro livro que eu tenho aqui é 1, 2, 3 Contos de Uma Vez, publicados pela Unidune.
Pela Unidune,
e livro escrito pela Rúbia Mesquita.
Isso.
E você faz essas ilustrações com cores bem mais claras, ele é muito mais colorido. Que os outros que eu falei tinham uma cor mais escura, né?
Eu tenho que melhorar isso, inclusive, porque eu sou meio expressionista demais para colorir, entendeu?
Sim.
Porque, na verdade, eu tenho que confessar em público que eu não sou um bom colorista.
Como assim?
Eu disfarço muito bem.
Porque
se eu pudesse, eu só fazia livro em preto e branco.
Você faria em preto e branco?
Se eu pudesse, eu faria todos em preto e branco.
Olha só, e é um trabalho bonito também.
Ah, a melhor coisa do mundo é fazer desenho em preto e branco.
Quando a gente pensa na fotografia colorida e preto e branco, a força do preto e branco é muito
maior. É porque eu sempre fui gravador, né? Então,
sim.
O mundo dos gravadores é um mundo em branco e preto.
Então, conta pra gente essa sua especialidade de gravador.
Né?
Você faz gravura em metal e faz a litogravura também.
Olha,
que é em
mais
pedra.
É mais certo dizer que eu fazia, Rosário.
Ah.
Eu tô longe de uma oficina há muito tempo, né? Porque montar oficina de gravura também não é exatamente a coisa mais simples do mundo.
Sim.
E eu trabalho em casa, então, assim, montar uma oficina de gravura hoje, eu adoraria ir lá na escola filar umas.
Fazer alguma coisa.
Umas horinhas na sala, entendeu? Uhum. Eu ia achar isso muito bom. Aliás, se alguém na oficina de gravura da Scott estiver me ouvindo agora, tá feita
o pedido.
Do pedido.
É. Muito bom. Cara de pau do pedido é ótimo.
É, mas eu sinto uma saudade, minhas mãos coçam. Gravura é o que eu gosto muito de fazer.
E explica pra gente essa técnica, como funciona, já que é difícil ter em casa, né? Não é uma coisa que você...
Não, porque envolve produto químico, prensa.
Sim.
Tem que ter uma oficinazinha mesmo. Montar isso em casa, se a casa não for muito grande.
Um apartamento impossível, né?
Impossível. Não tem a menor condição.
Agora, que pena isso.
É, mas assim...
São...
Litografia, então, é mais difícil ainda, porque uma prensa de litografia da boa deve pesar uns 200 250 quilos no mínimo, entendeu?
Sim.
É um monstro. Então a litografia é mais difícil ainda. Além do mais, não existem mais pedras, né? As pedras são poucas. Você Sim. pode usá-las repetidamente. As pedras que são usadas na Guiar hoje, por exemplo, elas eram usadas para fazer rótulo de lata de manteiga nos anos 30, entendeu?
Olha que bacana.
São usadas até hoje, ela não acaba nunca.
Então, é uma
Porque
coisa...
Usa lixa.
Sim, e é um trabalho completamente artesanal e manual, né?
Totalmente. E tem... E alquímico também, né?
Sim.
A gente faz... Ou é uma espécie... A gente vira meio Paracelso, assim, para fazer gravura.
Sim, e foi começado a desenvolver na Idade Média?
É, exatamente. Começou com a xilogravura.
Sim.
Lá pro século 14, 15, assim. E aí da xilogravura evoluiu para gravura em metal alguns anos, sei lá quanto tempo mais tarde, e depois evoluiu para litografia.
Sim, que é a gravura em pedra. Que coisa
Exatamente,
bacana.
Exatamente, a gravura em pedra.
Agora, Rubem, tem
que
um outro...
a primeira e a última,
Primeira e a última, a tecnologia não pode parar, Rubem.
Não. Não, a pedra devia vir antes da madeira. Que eu estou dizendo.
Ah, sim, entendi sua consideração.
É.
Então, estou com outro livro aqui, que também é publicado pela Unidune, que é a história de Gilgamesh o Grande, um livro que foi adaptado, ilustrado por você.
Foi muito original nesse caso.
Você acabou fazendo tudo, né? Ilustração, projeto gráfico, capa, além da adaptação e tudo. Conta pra gente.
É porque eu digo que eu fui muito original, que eu fui adaptar a história mais antiga de todas, né?
Pois é.
Só tem 70 milhões de adaptações dela, né? Mas é a mais antiga de todas.
Sim. É do tempo da xilogravura.
Essa história?
É.
Não, essa história...
Não, é muito mais antiga, claro.
Essa história é do tempo que a barba de Moisés era preta.
Sim. Muito bom.
Não, essa história, ela foi o primeiro registro dela de 2350 a.C. É uma epopeia, na verdade, né? Muito
Sim.
longa. É tipo... É tão comprida quanto a Odisseia de Homero, sabe?
Sim. E como é que foi para você recontar essa história para os momentos atuais e ilustrar isso tudo? Esses homens bravos aqui lutando e degladiando.
É porque eu só tinha visto... Em português, eu tinha visto duas adaptações. É uma história muito adaptada já, porque Sim. ela é como... É incontavelmente adaptado como a Odisseia é, por exemplo, sabe?
Uhum.
Porque a Odisseia já tem, né, um monte de versões dela. Só geralmente mais ou menos a mesma coisa. Só que as que tinha em português, que eu conheça pelo menos, elas foram adaptadas por mulheres. E uma em forma poética e outra em prosa, mas sempre de um ponto de vista feminino. E é uma história que tem muito testosterona, entendeu?
Uhum. Muita luta, né? Muitos homens bravios.
Muito testosterona e o pau quebra mesmo, para resumir, né? Na história. E aí eu resolvi colocar um ponto de vista masculino da história.
Sim.
Em português. Publicado Sim. no Brasil, é bom que se diga, que eu não tinha visto ainda.
Uhum. Muito
bom. E eu tenho essa relação também com o épico da coisa, sabe? Eu gosto do épico, assim, acho muito... Eu gosto. E aí eu só li a epopeia de novo, milhões de versões, e fiz a minha.
Tem versões também em quadrinhos, não é?
Tem uma versão bacana feita por um estadunidense chamado Jim Starlin. Foi feito nos anos 80, que ele adaptou a história de Gilgamesh pro futuro.
Sim.
Muito bacana. Que ele... Gilgamesh é um rei absoluto, mas numa sociedade futurista, meio distópica, assim, sabe?
Uhum.
Legal a beça. Mas essa é uma versão em quadrinhos que eu conheço. O resto é ilustrado, assim. Conheço algumas feitas nos Estados Unidos, outras na Europa. Mais pela internet, né? De ter o livro, não.
Sim.
Mas é uma história que foi muito contada já. E aí eu fiz pesquisa de vestuário, de arquitetura, essas uhum. coisas todas. Foi muito bom fazer também. E como a história se passa na Mesopotâmia, a gente fica sabendo um pouquinho de cada um. De Mesopotâmia, sumérios, assírios, caldeus, hititas e por aí vai.
Muito,
é divertido.
Muito bom, fenícios e tudo mais.
É, E ele é feito para crianças, para meninos. Ele é feito especificamente para dois meninos.
Sim.
Ele é dedicado a dois meninos.
Sim, que é o Tomás e o Thales.
O Tomás e o Thales, exatamente. O Tomás é meu filho. E o Thales é filho da Glaucia, da Unidune.
Uhum.
E aí o livro é dedicado a esses dois meninos, assim como a todos os meninos que gostam de aventura, sabe?
Claro.
Que é essencialmente um livro de aventura, né?
Mas as meninas podem ler também, né?
Claro. As meninas devem ler. É claro. Ele é dedicado aos meninos, mas ele foi feito pensando nos meninos, mas não tem uma visão sexista da história, né?
Sim, claro.
É pra todo mundo. Aliás, eu fiquei em débito com as meninas. Eu vou tentar dar uma de Chico Buarque, assim, tentar escrever um livro especificamente para as meninas. Vamos ver se eu consigo, porque escrever para mim é muito difícil.
É difícil para você escrever?
Ah, eu sangro demais. Desenhar é moleza, mas escrever... Mas eu até consigo. É porque eu sou meio prolixo, sabe?
Sei.
Não dá para ser prolixo escrevendo para criança, não. Porque elas...
Elas exigem uma concisão, né? Elas são mais diretas às vezes.
Tem que dizer muito e pouco ao mesmo tempo.
Uhum.
É muito difícil. Na verdade, isso é uma intromissão minha nessa história de escrever, entendeu? Porque às vezes eu experimento e às vezes dá certo. Mas eu não sou escritor de ofício, né?
Sim, mas a vida é experimentação. E você me disse em off, logo que eu liguei pra você, que você tá fazendo aí um vampiro meio complicado, né?
Isso é bom. É uma história que eu tô fazendo pra... Será que eu posso falar? Acho que posso ou não.
Acho que pode, acho que pode.
É, posso. É para a editora Dimensão.
Ah, que também é outra editora aqui mineira, né?
É, e a editora da Dimensão é a Antonieta Cunha.
Sim.
Quem eu quero de público mandar um abraço aqui, porque a Antonieta sabe das coisas.
Sabe das coisas, é verdade. Conta sobre esse vampiro que você está fazendo, que é um vampiro...
É engraçado porque...
Problemático.
É um vampiro que descobriu que tinha sangue O negativo. Ou seja, ele não podia beber qualquer sangue, né? Quando ele bebia o sangue de outras pessoas que não tinham o mesmo tipo de sangue, ele passava mal.
E dizem que o O negativo é o sangue mais raro, né?
Raro, exatamente. É. Aí ele só podia beber quem tivesse, ele só podia atacar quem tivesse o mesmo tipo sanguíneo que ele, mas como ele nunca sabia quem teria o tipo sanguíneo igual ao dele, toda vez que ele atacava uma outra pessoa, ele tinha crises horríveis, passava mal, é um negócio engraçado dessa.
Ele quase que era um vampiro anêmico.
É.
Muito
até que
bom.
Até que no fim da história ele consegue um concurso para trabalhar no Hemocentro.
Sim,
ele passa no concurso para trabalhar no Hemocentro.
Gente, isso é concurso público, né?
Exatamente. Aliás, o nome do conto é Emprego Público é a Salvação.
Meu Deus, que vampiro complicado esse.
Que engraçado, tô me divertindo a beza aqui pra fazer. E tem isso também, eu me divirto, sabe?
Sim, você pode falar quem é o autor desse texto? Ou não, vamos guardar segredo, a gente já sabe que é da Dimensão.
Ah, é, vamos guardar segredo.
E vamos esperar, então. Eu já tô ansiosa, querendo saber, porque essa história é que ela era inteira.
São contos de... uma espécie de contos de terror, sabe?
Aham.
Então... eles são... O pano de fundo é pra dar medo, mas é, o negócio é debochar mesmo.
Sim.
E é muito divertido fazer isso.
E é pra criança, Rubem?
É, pra jovens leitores, vamos colocar assim, né? Não
Sim.
é pra criança muito pequetita, né?
Uhum.
Eu diria, sei lá, por volta dos 10, assim, porque já fala de coisas que dão medo, mas em outro nível, assim,
sim, né? Sim, dá pra compreender, né?
É, tipo zumbis, histórias de assombração, baile de carnaval.
Muito bom mesmo saber disso. E é por aí, eu acho que a gente é sempre uma criança pequena, né? Porque a gente foi uma criança pequena, então a gente vai se acumulando, né?
É, não é só isso, a gente tem que deixar fazer todo o possível para manter a interior viva.
Claro, muito
porque
viva.
Porque se ela morrer, a gente morre junto, sem saber.
É, por aí. Rubem, muito obrigado por conversar com a gente aqui. Parabéns pelo seu trabalho, continue fazendo.
Gentileza sua, muito obrigado.
E obrigado por conversar com a gente. Grande abraço.
Foi um prazer. Um abraço para você também, tá?
Tchau, grande abraço. Conversei com Rubem Filho, ele que é ilustrador. Ele é gravurista, faz muito tempo que não faz gravura nenhuma, mas é ilustrador de livros. estudou na Escola Guinhar e faz ilustrações para vários livros, várias editoras. Eu estou com a história de Gilgamesh, o Grande, adaptado e ilustrado por ele para Os Meninos, um livro publicado pela editora Unidune. Também da editora Unidune eu tenho 1, 2, 3 Contos de Uma Vez, livro da Rúbia Mesquita. E pela editora Baobá, eu tenho O Elefantinho Valente, que foi escrito pelo saudoso Ronaldo Boss, que é um texto teatral, e o Rubem ilustrou. Tem o Mizu e a Estrela, que é um texto da Margarida Vasque, da editora Masa. E também O Leão e o Impala, uma história de adoção do Adriano Messias, publicado pela editora Unidune, ilustrado também pelo Rubem Filho. E você pode conferir esses títulos no site das editoras, www.masaedições.com.br, www.dunadueto e também pela editora Baobá, editorabaobá.com.br.
Falando de livros.